Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Um abraço para a rapaziada do volante, obrigado pela carona, pessoal dos aplicativos, táxis e transporte coletivo em geral, aquele abraço para todos vocês, tá bom? Um abraço para você que está chegando, para você que está saindo da cidade de Ilhéus, pessoal da internet também sempre conectados com a gente, muito obrigado pelo carinho. 6:03 está começando o Gabriela Esportiva, vamos às manchetes de hoje aqui no programa, tá bom? 6:03. Vitória decide não pagar multa e Kaká é desfalque contra o Corinthians. Bahia intensifica ajustes táticos antes de enfrentar o Flamengo. Lenda do basquete, Oscar Schmidt morre aos 68 anos. Reinaldo admite impacto de críticas e diz que entrou em campo com medo. Gabigol ironiza imprensa em treino do Santos e vídeo viraliza. Flamengo perde Carrascal por suspensão e terá desfalque contra o Bahia. Vitória perde Kaique Gonçalves para o duelo contra o Corinthians. Bahia pode ter novidades para enfrentar o Flamengo. Botafogo define valor para negociar Danilo. Brasil perde para a Colômbia e fica fora da final sul-americana sub-17. Flamengo goleia Independente Medellín por 4-1 na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias, mais o resultado da Copa Sul-Americana e Libertadores, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César, com Fred Menezes e Zé Maria. Boa noite, presidente campeão.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. No programa de hoje a gente vai registrar detalhes do evento de amanhã. Amanhã a seleção de Ilhéus, campeã de 1980, faz a sua comemoração na BB de Ilhéus Café.
Muito bem, com direito a muitos visitantes ilustres amanhã, né? Então, 6:05, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Vou fazer um pouco diferente de hoje, Tony, eu vou fazer uma homenagem na entrada do programa, porque é um dia, sexta-feira é um dia bacana e finalizar com tristeza. É meio ruim, né? Então, com essa passagem aí do grande jogador de basquete, Oscar Daniel Bezerra Schmidt, nascido em Natal, né, em fevereiro de 1958, hoje com teria 68 anos, considerado um dos maiores jogadores brasileiros e do mundo em todos os tempos, mesmo sem ter atuado na NBA, apesar de ter recebido o convite, jogador que possuía 2,05 metros de altura e usou a camisa na seleção brasileira número 14. Oscar ele jogou por vários clubes brasileiros, né? Palmeiras, Mackenzie, jogou na seleção paulista, seleção brasileira, no Sírio Libanês, quando foi bicampeão mundial, interclube, jogou na América do Rio, no Flamengo, no Juve Caserta, Pávia, ou da Itália, na Espanha, no Foro Valladolid, no Corinthians, no Bandeirantes, Mackenzie, Microcamp e Flamengo. O Oscar, ele fez 49.973 pontos na carreira. É quase 50 mil pontos. Uma diferença pequena para Zé Maria. Oscar foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi superado por LeBron James, né, um jogador americano. Esse recorde era extraoficial, pois não havia as súmulas de todos os jogos de Oscar no Brasil. Seu rendimento em equipes como o Ciro e Palmeiras foram calculados através de estudos do jogador com seu biógrafo. Ele é recordista de carreira mais longa de um jogador profissional de basquete, 26 anos, e o cestinha da história dos Jogos Olímpicos de Verão, com 1.093 pontos em todas as Olimpíadas que participou. Oscar foi nomeado um dos 50 maiores jogadores de basquete pela FIBA em 1991, e em agosto de 2010 ele foi incluído no Hall da Fama da FIBA em reconhecimento ao que jogou em competições internacionais. Seu primeiro treinador foi o Laurindo Miura, que desenvolveu um trabalho especial de coordenação para ele, né? Coordenação motora, principalmente, servindo base para os seus arremessos, né? Oscar era um jogador, um finalizador, então um jogador, um ala que jogava finalizando com bolas de fora e fez muito sucesso pela quantidade de pontos que fazia e por isso foi apelidado aí como Mão Santa. E ele dizia que de Mão Santa ele não tinha nada, ele tinha mão treinada. Sempre foi um grande exemplo para todos os jogadores de basquete do país, jogador, aliás, internacionalmente também. Quando na Europa, profissionalmente, ele concorreu e foi cestinha dos campeonatos europeus com Petkovic, que era o melhor europeu da época, um jogador iugoslavo, um jogador, inclusive, que é irmão do técnico de basquete atualmente, do técnico de basquete da seleção brasileira, o atual técnico de basquete, e foi um grande jogador também na NBA, uma das grandes expressões desse esporte. Então, muita tristeza, né? Eu recebi a notícia aqui, chegando aqui no programa, na Gabriela Esportiva. Eu que fui atleta de basquetebol, acompanhei tudo praticamente de Oscar, a época de Oscar, Marcel, né? A gente recebeu essa notícia com muita tristeza e eu gostaria de fazer essa homenagem contando a história de Oscar. Eu acho que hoje, ele como ídolo nacional, né, do esporte brasileiro, ele vai ser sempre lembrado e todos as mídias aí também vão dar essas notícias, essas péssimas notícias aí para todo o nosso país.
Muito bem, Fred Menezes. 6:09, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé Maria. Olha, Tony, daqui a pouquinho nós vamos trazer aí os jogos do Campeonato Baiano Sub-20 deste final de semana. O Barcelona joga dentro de casa e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho quem é o próximo adversário aí do time do Barcelona. Real Madrid prepara a lista com 4 nomes. Esses jogadores, ó, vão deixar o clube, viu? O Real não tem mais interesse. Pois é. E daqui a pouquinho vamos falar também do Flamengo. Pulgar sofre punição do STJD e desfalcará o Flamengo nos próximos 4 jogos. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre essa notícia. Pois é. Daqui a pouco eu volto destrinchando essas notícias no Gabriela Esportiva, Tony.
Muito bem, Júlio César, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Zé Menezes, Zé Menezes, ó. Misturei agora Zé Maria com Fred Menezes. Zé Maria, com a atuação segura, né, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou aí o Deportivo Independente Medellín, da Colômbia, pelo placar de 4-1, né? Pela Copa Libertadores da América. Após somar 3 pontos em seu primeiro compromisso com o mandante na atual edição da competição continental, o Flamengo da Gávea, né, chegou aí ao total de 6 pontos, mantendo 100% de aproveitamento, liderando o grupo A da competição. A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim fez uma partida muito correta, Zé, na qual não deu muitos espaços aí ao ataque adversário e buscou as transições, né, em velocidade para agredir aí um adversário claramente inferior e tecnicamente também, né, Zé Maria?
O Flamengo foi muito superior, né? O Flamengo não decepcionou, jogou para vencer, jogou para construir a goleada, o placar muito justo pelo que produziu no duelo de campo. E é uma das equipes que está aí obtendo nos outros grupos, tem equipes também que chegaram aos 6 pontos. Eu diria que o Flamengo está fazendo uma competição liderando com folga, né, o seu grupo na Copa Libertadores.
O Flamengo fez o primeiro gol, sofreu o empate, mas logo também acabou desempatando a partida. Na verdade, né, Zé, o elenco do Flamengo não é só... Ele é qualificado. Então, você, quando tem um jogador que não está bem, você troca. E o jogador que entra sempre melhora muito a equipe. E a equipe é muito forte. E como nós conversamos ontem aqui, a gente... Eu acho que é o grande poder aí do futebol interclubes brasileiro. Hoje está nas mãos dessas duas equipes, do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que do Flamengo ainda com potencial ainda maior, né? E assim a gente vai vendo aí no decorrer da fase de grupos aí, essas equipes aí facilitando a classificação, né? E provavelmente vão bater lá na frente aí, vão bater de frente mais à frente.
Muito bem, Fred Menezes, 6:13.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:13, o atacante argentino, né, decidiu aí em noite tensa na Libertadores, né, mantém números expressivos e se consolida como peça-chave do Palmeiras, hein, Fred Menezes? O que parecia ser mais uma vitória segura do Palmeiras em casa acabou se transformando em um teste de nervos na segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. Com o placar empatado em 1-1 até os 31 minutos do segundo tempo, a tensão tomou conta do estádio até o árbitro Pierre Mazza assinalar pênalti para os donos da casa, né? A responsabilidade caiu nos pés de Franco López, né? Com personalidade, aí o argentino colocou a bola na marca do pênalti, bateu firme no canto direito, garantindo aí o triunfo por 2-1, né? E os primeiros 3 pontos para o Verdão na competição. Tem gente dizendo que não foi pênalti, né? Foi pênalti ou não foi pênalti?
Depende, né, Tony? Depende da interpretação. Claro que o Palmeiras teve um jogo difícil, fez o seu primeiro gol aos 27 minutos através de Murilo, sofreu o empate com um gol de Gonzalez aos 41 e aos 80 minutos, né, praticamente ali nos 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo, 35, né?
Faltando 10.
Isso. Aí foi feito o gol de pênalti, Flaco López bateu, venceu a partida e encaminhou, né, esse início aí, depois de duas rodadas, o Palmeiras encaminhando a sua, praticamente sua classificação. Vai ser difícil essas duas equipes brasileiras aí, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, caírem na primeira fase. Agora, Tony, normal também, né? Apesar de jogo dentro de casa, as equipes jogam fechadinhas. Ontem, o primeiro tempo com o Flamengo também não foi fácil. A equipe empata a partida. Claro, o Flamengo tem um poder de reação muito forte, né? Esse técnico gosta também de jogar com um esquema reativo, de aproveitar que a equipe está vindo para o ataque e fazendo o Flamengo, fazendo com que o Flamengo jogue também em contra-ataques, o que é incomum, né, no futebol brasileiro. Quando uma equipe mais forte, ela geralmente ela tem que jogar no ataque o tempo todo, porque a outra equipe joga fechadinho até quando toma gols. Vai depender muito da situação, mas as equipes que jogam a Libertadores, o patamar é um pouco acima, são equipes mais qualificadas também e sabem jogar esse tipo de jogo, né? No jogo que você, em alguns momentos, você joga mais aberto, né? E o Flamengo não foi diferente. O Flamengo acabou fazendo seus gols aí no segundo tempo, abrindo um pouco do placar, porque a equipe teve que sair para tentar empatar ou reverter até o jogo. E assim, duas grandes vitórias aí brasileiras, né?
Voltando ao jogo do Palmeiras, esse duelo de Palmeiras e Sport Cristal valia a liderança do grupo. E o Palmeiras só tinha apenas um ponto. E seu adversário,
ele precisava vencer.
Do jogo. E o seu adversário tinha 3 pontos, estava na liderança do grupo. Resultado, o Palmeiras venceu o jogo e inverteu. A liderança agora é do Palmeiras, o Sport fica em segundo. O Cerro Portenho tem 3 pontinhos, está ali na terceira posição. E o Júnior é a única equipe que tem apenas um único ponto, eu diria que essa vitória do Palmeiras
muito importante.
Foi fundamental para assumir a liderança do grupo.
Muito bem, 6-17. Os outros dois jogos que aconteceram ontem na Libertadores, que fecham aí essa segunda rodada da fase de grupo, foi o Lanús vencendo o Always Ready por 1-0 e o Peñarol perdendo para o Platense, né, por 2-1. 6-17.
Gabriela Esportiva.
6-17, Zé Maria, o Atlético Mineiro estreou aí em casa pela Sul-Americana, enfrentando o Juventude. A partida ocorreu na Arena MRV. Os gols alvinegros foram de Bernard e Cassierra, né? Pelo time uruguaio, Facundo Pérez balançou as redes, né? Foi um bom resultado para o Galo doido, José.
Pois é, e conseguiu a vitória no apagar das luzes, né? Seria mais um resultado muito ruim dentro de casa do time do Atlético. O Atlético que ainda mantém, né, aquela irregularidade na temporada atual, alternando bons e maus momentos, né, no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, mas a vitória de ontem valeu 3 pontos, né, que podem garantir ao Atlético Mineiro um avanço na competição sul-americana.
Muito bem, Zé Maria, 6-18.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Red Bull Bragantino, conquistou sua primeira vitória na Sul-Americana 2026 ao derrotar o Blooming por 3-2 em partida emocionante, disputada aí ontem, né, dia 17, no estádio Cierro de Souza Marques, em Bragança Paulista. A vitória teve contornos dramáticos, né, com um gol decisivo marcado por Isdro Pita no último minuto dos acréscimos, recolocando o time brasileiro na disputa pelo Grupo H da competição, Fredão.
O jogo foi lá e cá, realmente, o jogo praticamente inteiro. E esse Isidro Pita aí veio do Fortaleza, né? O ano passado, o Bragantino contratou. E ele joga um centroavante que briga muito. Foi muito importante essa vitória do Bragantino pro Blume. Blooming hoje está na última colocação, 1 ponto no Grupo H. O Bragantino continua em terceiro lugar com essa vitória, né? Porque é o grupo do River Plate com 4 pontos e o Carabobo com 3 pontos. Então, o Bragantino precisava dessa vitória para continuar lutando aí, para ver se leva uma classificação também mais à frente, um grupo difícil, né? Porque o Blooming jogou, teve momentos aí que poderia ter até vencido a partida.
Eu diria que essa vitória do Bragantino, ela foi heróica, porque o Bragantino tinha um jogador a menos quando conseguiu empatar e virar o jogo. Ele perdia o jogo então por 2-1 e venceu, acabou vencendo nos acréscimos por 3-2. Eu acho que o time de Bragança Paulista se superou e conseguiu aí uma vitória heróica na Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria, 6-20.
Gabriela Esportiva.
A segunda rodada da fase de grupo da Sul-Americana ontem aconteceu 6 jogos, né? 6 jogos. Milionários venceu o Boston River por 1-0. O Tigre perdeu para o Maracá por 1-0, né? O São Lourenço venceu o Desportivo Cuenca por 2-0 e o Cienciano venceu o Porto Cabelo, né, por 2-0.
Ô, Tony, só pedindo desculpa aqui aos ouvintes do Gabriela Esportiva, o Isidro Pita foi centroavante do Cuiabá e não do Fortaleza.
Pronto, então, tá dito aí.
Valeu.
6-21. Zé Maria, a seleção brasileira sub-17 foi superada pela Colômbia por 3-0 na tarde de ontem, né, pela semifinal do Sul-Americano da categoria, disputando aí no Paraguai. O jogo, realizado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, teve momentos intensos da amarelinha, né, notadamente no primeiro tempo, mas que não foram suficientes para classificar a equipe para a final da competição.
Não tem placar de 3-0, você não tem como justificar. Você tem uma derrota de 3-0, então foi uma Colômbia muito superior Né? A fase no futebol brasileiro é uma fase muito ruim. Né? Quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente lembra também a seleção principal. Ah, mas a Copa ainda vai chegar. A Copa vai chegar, sim, mas na Copa, entendeu? Quando a bola rolar na Copa, entendeu? Não tem desculpa. Ou você vai ter uma equipe forte, entendeu? Coesa, arrumada dentro de campo, buscando resultado, ou você pode sair, entendeu? Mais cedo ainda da competição, porque ali é uma competição oficial de Copa do Mundo. O momento no Brasil não é um momento bom, não. E mais uma vez nós vamos para uma Copa do Mundo com uma seleção com um descrédito, né, no seio da principal torcida brasileira.
Ô Zé, mas tem uma mística, né, que diz que todas as vezes que a seleção brasileira foi para uma Copa do Mundo desacreditada, teve bons resultados. Você acredita nisso?
Não, já houve fatos, né? A de 94, por exemplo, mas naquela época, a de 94, a de 2002, a de 70 foi muito... A gente não pode comparar a de 70, não, porque a de 70 foi um show do começo ao fim. Né? Vencemos todos os jogos. Então, não, a de 70 é uma seleção, é uma competição, eu diria, limpa, né? Que o Brasil, a seleção brasileira se sobrepôs.
Não, mas eu estou falando na fase anterior à Copa, com troca de árbitro, de técnico. Na Copa, não.
A competição foi. Deu show.
Deu show, claro. Deu show. Uma das maiores seleções do Brasil, né?
Nesse período em que a seleção se superou, como 94 e como 2002, a gente se superou porque a gente tinha jogadores. Peças que a gente poderia dizer gênio do futebol.
Que fazia diferença.
Romário, para mim, sempre foi um gênio do futebol. Não era um craque, não. Era gênio do futebol. Resolvia, solucionava. Ainda tinha ao lado dele a presença de Bebeto, que pouca gente fala, porque o brilho de Romário acabou ofuscando Bebeto. Mas Bebeto
jogador fez espetacular.
Uma Copa irretocável. E na de 2002, Ronaldo Fenômeno também, entendeu? Fez uma
Rivaldo, acompanhado de Rivaldo.
Uma rivalidade muito grande. A gente hoje não consegue vislumbrar no seio da seleção jogadores com essa intensidade.
Eu entendi. Não tem aquele cara que faz a diferença, né? Não tem aquele
faz a diferença, nem tem um cara que, quando o cara não faz a diferença, tem um outro jogador que apoia e pode fazer a diferença.
Que define.
Se aparecer esse cara aí durante a competição,
a coisa muda.
Vai ser uma grata surpresa.
Uma gratíssima, né?
Uma gratíssima surpresa.
Muito bem. 6:25.
Gabriela Esportiva.
6:25, Fred Menezes, o Botafogo definiu um valor mínimo de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais, para abrir negociação pela venda do meio-campista Danilo. A diretoria só pretende avançar em conversas mediante proposta dentro desse patamar. O jogador é visto como peça valorizada no elenco e desperta interesse no mercado. A postura firme reforça a estratégia do clube em maximizar lucros com atletas em destaque. Danilo pode valorizar ainda mais, né? Que é cotado para ser convocado pelo técnico Ancelotti para disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Fredão.
Eu acho que é o que provavelmente vai acontecer. Ele tem tudo para ser convocado, até porque ele vive um momento muito bom, né? É um jogador que joga numa posição que o Brasil ainda, nem o técnico, nem o torcedor, sabe quem será o jogador titular, né, nessa Copa do Mundo. Ele é um jogador que teve algumas oportunidades, não tantas, mas as últimas oportunidades ele foi muito bem. Está fazendo um campeonato brasileiro aí e jogando também a Sul-Americana, o seu melhor futebol. Tem tudo aí para ser negociado, até porque os olhares aí vão aumentar muito aí no período da Copa do Mundo, e vai ser valorizado se for convocado, claro. E se participar da Copa do Mundo, com certeza, pelo futebol que ele vem desenvolvendo, o Botafogo também vai sair ganhando, negociando ele. Claro que já há negociações antes da Copa. Agora, com certeza, depois da Copa, se o Brasil também fizer uma Copa razoável, coisa que a gente acha até difícil que aconteça. A tendência é não ir muito bem, apesar de que houve um aumento de clubes aí também, e por consequência o nível não vai ser igual da última Copa, talvez caia um pouco, né, por conta do número de seleções que vão participar. Mas esse jogador é um jogador que todos os grandes clubes aí da Europa já estão cientes do seu potencial, e aí ele provavelmente deve ser realmente contratado.
Muito bem, Fred Menezes, 6:28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:28, Campeonato Brasileiro. Zé Maria, o Vasco encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo neste sábado pela 12ª rodada do Brasileirão em São Januário. Renato Gaúcho terá um desfalque certo para a partida. Alan Saldívia, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Para o lugar do defensor, Carlos Cuesta deve assumir a posição e forma dupla de zaga com Robert Renan. Para o outro lado, a tendência é que Barros retorne. O jogador sofreu um entorse no tornozelo direito contra o Remo e foi ausência no treinamento ao longo da semana. O volante sequer foi relacionado para o duelo contra o Audax Italiano na última terça-feira. O jovem tem presença garantida no time titular. E disputa a posição com Hugo Moura. O grupo também terá reforço aí de Puma Rodrigues, que cumpriu suspensão em uma última rodada em Belém. Com exceção do zagueiro uruguaio, o time não deve ter alterações em relação ao último compromisso pelo brasileiro contra o Remo. Renato Gaúcho comandou a última atividade no CT Moacir Barbosa na manhã dessa sexta-feira. A provável escalação do Vasco, Zé, tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moro, Barros, Thiago Mendes, Tietê, Rojas e Andrés Gomes e David.
O problema é o Cuesta, né? Um jogador muito irregular, muito longe o nível técnico dele, dos demais jogadores, né? Dos demais zagueiros do time do Vasco. Mas como o futebol é coletivo, né? E nós vamos ter 10 jogadores titulares dentro de campo, os melhores que o Vasco tem no seu plantel, eu diria que vai ser um teste muito bom para o Vasco, e vai enfrentar uma equipe que está fazendo um campeonato brasileiro com intensidade. São Paulo está bem na competição continental, e está bem também no Brasileirão. Então esse jogo aí em São Januário tem tudo para ser um espetáculo, e a gente torcer, viu, Café, que o Cuesta consiga fazer, não se complicar, né? Fazer o jogo dele, o feijão de arroz com arroz, com ele, que ele sabe fazer, entendeu? Evitar aquelas jogadas diferentes, porque pode falhar, e sistema defensivo é cruel. Quando o defensor falha, entendeu? A oportunidade aparece para o time adversário. Mas as demais posições é o que o Vasco tem, os seus melhores atletas, embora seja, reconheço, o grande problema do Vasco é que o Vasco tem um elenco muito enxuto para disputar a temporada atual.
Muito bem, Zé Maria, 6:30.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Joaquim Correa está novamente disponível no Botafogo. O atacante argentino, que atuou pela última vez contra o Bragantino, é a principal novidade da lista de relacionados para o jogo contra a Chapecoense. A partida deste sábado será na Arena Condá, às 18:30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fredão.
Jogo fora de casa para o Botafogo, depois de ter jogado agora essa partida aí, essa semana, no meio da semana. O Botafogo vai jogar com a equipe cansada, né, em relação ao Chapecoense, mas o Chapecoense não vem se apresentando muito bem, está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 8 pontos, e o Botafogo, apesar da irregularidade, vem pontuando aí, começa a fazer alguns bons jogos, aí às vezes acaba dando aí, tendo dificuldades em outros, né? Mas o Botafogo está na 11ª colocação, com 13 pontos. É, vencendo fora de casa, abre uma boa pontuação para fazer jogos mais tranquilos aí mais à frente. Agora, é um jogo fora de casa, Chapecoense precisa vencer, está descansado. Então, é jogo difícil, prognóstico, né? A tendência é o Botafogo fazer um bom jogo e vencer a partida. Mas tudo pode acontecer.
Muito bem, Fred Menezes, 6:32.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Corinthians vai tentar efeito suspensivo para a punição de 2 jogos impostos ao goleiro Hugo Souza pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira. Hugo Souza viajará com a delegação para Salvador, onde o Corinthians enfrenta o Vitória neste sábado, Zé, às 20 horas, horário de Brasília, também pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa número 1 do Timão foi punido pelas declarações sobre arbitragem dadas em entrevista após o clássico contra o Palmeiras no último domingo na Neoquímica Arena. O goleiro disse que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apitou para uma equipe só, José.
É, eles falam cabeça quente, né? Depois do jogo, e o resultado acontece porque o tribunal não aceita, né? Então acaba punindo, né, os jogadores. O pior é que isso era muito costumeiro com comissão técnica, né? Com técnico, com auxiliares. Agora o jogador resolveu falar também o resultado. É punido, vai ter que pagar a punição e acaba ficando de fora de jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Esse duelo entre o Vitória e o Corinthians acontece dentro do Barradão. E dentro do Barradão a superação do Vitória é evidente, né? Já ficou muito provável, não foi 1, 2, 3 partidas que a gente viu um Vitória crescer muito jogando diante do seu torcedor. Agora, o Corinthians tem, na minha concepção, um elenco mais qualificado, um pouquinho melhor qualificado do que o time do Vitória, mas dentro do Barradão a história pode ser diferente. E se o Vitória jogar com a valentia, com a raça, com a entrega que a gente tem visto nesse início da temporada deste ano no Brasileirão, pode sim buscar um triunfo no Manuel Barradas Carneiro.
Muito bem, José, 6:35, Fred Menezes. Também neste sábado, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta, ou melhor, recebe o Grêmio às 20:30, horário de Brasília. Jogo bom, hein?
Jogo com grande rivalidade.
E, né, o Cruzeiro precisando vencer, clubes, né?
O Cruzeiro precisa vencer, mas o Cruzeiro deu uma grande melhorada, né? Porque venceu suas últimas partidas aí, começou a subir, está num momento de positivo, né? O Cruzeiro, apesar de estar hoje na 10ª colocação, né, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos, e o Grêmio na 12ª colocação com 13 pontos. 3 pontos somente diferem aí essa classificação, porque o futebol brasileiro da Série A, ele tá nivelado por baixo, porque a pontuação, para você ter uma ideia, do 10º colocado até o 17º, são a diferença só de 4 pontos. Então, Tony, o Cruzeiro venceu 2 partidas aí, deu uma crescida na tabela de classificação, e fazendo esse jogo dentro de casa, apesar de ser com o Grêmio, um jogo difícil, claro, tudo pode acontecer, mas é claro, com sua torcida também, o Cruzeiro é uma equipe que tem um elenco forte, né? Se fizer uma boa apresentação, e tem tudo para vencer essa partida e melhorar muito sua classificação.
Muito bem, Fredão, é o seguinte, o Cruzeiro segue aí sem conseguir ampliar, né? Empilhar vitórias em sequência. O último tropeço diante da Universidade Católica no Mineirão. É mais um jogo com peso de erros defensivos.
Né? A irregularidade dele é nas duas competições.
Exatamente.
Ele nem ganha no Brasileiro, nem consegue ter uma regularidade na competição sul-americana.
É, situação repetida agora, esse ano de 2026, e que ainda atrapalha a evolução do time sobre o comando do Arthur Jorge.
E perde o seguinte.
Exato. Mas o Cruzeiro venceu aqui na 11ª rodada pro Bragantino de 2-1, E na décima rodada, perdeu do São Paulo.
Pois é, não tem uma sequência de vitórias.
E na nona, ganhou do Vitória de 3-0. Uhum. Entendeu? Nessas três partidas aí, ele venceu duas partidas, foi o que melhorou. E que ele estava lá embaixo.
Inclusive,
mas não consegue vencer duas partidas.
Inclusive, o treinador...
Na verdade, é difícil, porque...
Inclusive, o treinador assumiu o time aí há pouco menos de um mês, né? É, comandou aí a equipe em 5 jogos, com 3 vitórias e 2 derrotas. Mas foram 7 gols sofridos... Média de 1,4 por partida.
Já tem tempo suficiente, uhum, né, Café? Já sim, tem um mês, sim. Já conhece o elenco. É, a gente está vendo os jogos do Cruzeiro e é aquele. Não há muita diferença da época do Tite, não.
Não, a diferença não é grande.
Então esse elenco não consegue engrenar, não consegue praticar um
futebol
de melhor qualidade.
Mas o formato desse campeonato brasileiro aí, a maioria das equipes. Ele não consegue fazer 2-3 partidas seguidas com vitória. Só quem está lá na ponta. Porque você joga uma partida dentro de casa, aí sai o Vitória. Joga uma partida dentro de casa, vence ou empata, e aí chega e perde fora de casa. Então, na verdade, essas equipes todas que estão aí, com a diferença de 2-3 pontos, aconteceu a mesma coisa.
Muito bem, 6:38, e essa 12ª rodada segue no domingo, né? Com às 11 da manhã, Internacional recebendo o Mirassol, Coritiba recebendo o Atlético Mineiro às 16 horas, o Santos recebe o Fluminense também às 16 horas, às 18:30, Palmeiras recebe o Atlético do Paraná, o Bragantino no domingo também recebe às 18:30 o Remo, e o Flamengo às 19:30 enfrenta o Bahia, né? O Bahia, o esquadrão da Bahia, o Flamengo recebe, né? E o visitante Bahia às 19:30, fechando aí a 12ª rodada do Brasileiro. Agora vamos chamar o Júlio César com as informações aí do Campeonato Baiano Sub-20, né? Campeonato Baiano Sub-20. Júlio César.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Beleza, de volta aqui no Gabriel Esportiva. Vamos agora falar de Campeonato Baiano Sub-20 2026. O país está pegando fogo, né? E nesse final de semana nós vamos ter aí, ó, jogos espalhados nos 4 cantos da Bahia, viu? Pelo Campeonato Baiano Sub-20. Nós vamos ter Camaçariense e Juazeirense, Vitória e Fluminense de Feira, Bahia de Feira e Leônico. Vamos ter também o Serrano enfrentando o Conquista Azul e Branco. Grapiona enfrenta o Jequié. A Jacuipense enfrenta o time do Redenção. O Estrela de Março enfrenta o Atlético de Alagoinhas, o Carcará. Já o time do Barcelona de Deus enfrenta o Vitória da Conquista, o famoso Esporte Clube Primeiros Passos Moriá. SSA vai enfrentar o Jacobina, a Catuense enfrenta o Porto, o Galícia vai enfrentar o Bahia, o Esquadrão de Aço. Esses são jogos da Série B, do Campeonato Baiano Sub-20. Lembrando que no grupo 3, o Barcelona continua ainda na 5ª colocação, né, com 9 pontos na tábua de classificação. Então, amanhã, sabadão, não vai ter rodada do Campeonato Interbairros, porque o Barcelona, às 3 da tarde, vai enfrentar o Vitória da Conquista, ou seja, o Esporte Clube Primeiros Passos, aqui no estádio Mário Pessoa. Então, você que não tem compromisso amanhã à tarde, vá até o estádio Mário Pessoa para assistir Barcelona e Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano Sub-20. Daqui a pouco eu volto falando do Real Madrid, que está preparando uma lista aí com 4 nomes. E esses nomes, o Real não tem mais interesse, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo quais são os jogadores que vão deixar o time do Real Madrid, meu caro Tony Café.
Valeu, Júlio César. A gente vai para o intervalo comercial.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6:50 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
6:49, Zé Maria. O Bahia pode ter uma novidade na defesa para enfrentar o Flamengo neste domingo, dia 19, às 19:30, no Maracanã. Em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Para este duelo, a equipe pode ter a volta de Gilberto na lateral direita. Isso porque o camisa 2 já se recuperou após passar por uma cirurgia de apendicite. Ele até chegou a ser relacionado no início de abril e teve minutos contra o Mirassol. Mas há expectativa que ele seja titular contra o Flamengo. O lateral, inclusive, José, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Evaristo de Macedo, onde projetou o duelo contra a equipe carioca no Maracanã, Zé Maria.
É, a volta do Gilberto, né, no lado direito do time do Bahia, vai dar. O Gilberto é um lateral com uma intensidade grande, né? Tem características de jogar ofensivamente, pode sim fortalecer. O problema do Bahia é encontrar um substituto do David Duarte, né, que está suspenso e fora desse duelo. Agora, o confronto com o Flamengo tem um grau de dificuldade muito grande. O Bahia vai enfrentar o quê? Uma das melhores equipes, se não a melhor equipe do futebol profissional no país. Então o jogo é no Maracanã. Tomara que o Bahia consiga repetir contra o Flamengo algumas atuações que a gente tem visto do time do Bahia jogando na Arena Fonte Nova. O jogo é interessante e vale a parte de cima da tabela do Brasileirão.
Um grande jogo, duas grandes equipes, né?
Muito bem, Zé Maria, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Esporte Clube Vitória não poderá contar com o volante Kaique Gonçalves para a partida contra o Corinthians neste sábado, dia 18, no Barradão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador é titular da equipe e está fora da lista de relacionados para o confronto. Kaique Gonçalves é o único titular ausente entre os convocados pelo técnico Jair Ventura. A ausência ocorre em meio ao controle de carga física adotado pela comissão técnica diante da sequência de jogos na temporada. Sem o volante, o treinador terá que ajustar o meio-campo para enfrentar o Corinthians. Outras peças do elenco devem ganhar oportunidade, enquanto alguns atletas podem iniciar a partida no banco por opção técnica. Fred Menezes.
Tony, na verdade, um jogador somente não faria verão, ainda mais um volante, né? Claro que a equipe do Vitória tem um elenco reduzido, né? Quando eu falo reduzido, não é que seja menos jogadores, mas jogadores um pouco menos qualificados do que grandes equipes do futebol brasileiro, mas vem fazendo bons jogos, né? Pontuando também, inclusive surpreendendo todos nós aqui. Agora, o Vitória tem o seu 12º jogador. Ele vai jogar nas suas imediações, na sua casa. E aí é que ele realmente é forte. Tem demonstrado isso no campeonato. Uma transformação grande quando joga dentro de casa. E isso pode fazer a diferença nesse jogo também com o Corinthians, né? Mas é um jogo difícil. O Corinthians é comum também surpreender, né, fazendo também jogos, bons jogos também fora de casa, mas esperamos que o Vitória continue melhorando a cada jogo aí, né, e mantendo a boa classificação e até subindo na tabela.
Muito bem, Fred Menezes, vamos chamar o Júlio César, 6h54.
La Esportiva.
Show! Show de bola!
Bom, estou de volta só para encerrar minha participação nesta sexta-feira. De volta aqui no Gabriel Esportivo, desta vez para trazer aí as informações do Pulgar, viu? O volante Pulgar, ele foi julgado pelo STJD, né, e sofreu uma punição aí. Vai ficar de fora 4 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Só que o jogador pegou 4 jogos na punição do STJD, só que o atleta já cumpriu uma suspensão automática. Então, o Pulgar agora só vai ter que cumprir mais 3 partidas para poder voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Mengão. Pela Libertadores, ele pode jogar pela Copa do Brasil, ele pode jogar agora pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que ficar de fora mais 3 partidas, né, para poder voltar a atuar com a camisa do Flamengo. Lembrando que o Pulgar se encontra no departamento médico, se recuperando de lesão. Então tá aí, Pulgá foi punido com 4 jogos pelo STJD, só que o jogador já cumpriu uma suspensão automática, agora só faltam 3 jogos, né? Ele ficar de fora para poder voltar a vestir a camisa do malvadão. Tô no café, daqui a pouco eu volto para mandar meu alô para minha galera, mandar meu axé para os nossos ouvintes que estão ligados todos os dias aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo não poderá contar com o meio atacante Jorge Carrascal na partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e por 4 jogos após expulsão no clássico contra o Fluminense.
É verdade, não vai jogar contra o Bahia e não vai jogar também, dentre os próximos 4 jogos, tem um confronto com o Vasco, né? E o Carrascal também não vai ter condições de jogo, não. Mas o Flamengo, Café, tem sobra, né, nas suas diversas posições. Eu diria que não, ele é um jogador de boa qualidade.
Boa qualidade, mas não vem fazendo bons jogos, não.
Ontem, no jogo de ontem, ele jogou. Era uma competição sul-americana, ele não está impedido de jogar sul-americana.
Foi, verdade.
Acabou perdendo um gol logo
debaixo da trave.
Na pequena área.
Na pequena área. Foi jogar, entendeu? Com a perna esquerda.
Mas é um jogador de nível de seleção colombiana, entendeu? Agora o Flamengo tem sobra. O Flamengo hoje, se vacilar, a gente consegue ter 3 elencos, né, do Flamengo, pela qualidade e pelo tamanho da disponibilidade que o Flamengo tem nas posições nessa temporada atual.
Muito bem, Zé Maria, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, Fred Menezes, nesta quinta-feira, a NBA decidiu abrir uma exceção e Luka Doncic vai disputar os prêmios de MVP e All-NBA, mesmo jogando apenas 64 das 82 partidas da temporada regular. A liga atendeu ao apelo do atleta para que a regra dos 65 jogos mínimos não se aplicasse em seu caso. A informação, né, é da imprensa aí norte-americana, né, especialista em NBA. E o Doncic aí fez esse apelo e falou: por favor, me coloque aí.
Ele vinha reclamando realmente, porque é um grande jogador, mas por conta de sofrer contusões aí no decorrer dessa. Inclusive é um jogador jovem ainda.
Inclusive ele apelou aí por questões do nascimento da filha dele também, né?
Porque se você faltar alguns jogos, você não pode concorrer. Então tem que ter o número mínimo de jogos, porque você tem que manter em cada jogo aquela estatística que você tem. Se você faz 30 pontos por partida, se você joga uma partida ou não deixa de jogar uma partida, você perde a obrigação de fazer 30 pontos naquela partida, né? E os jogos do Lakers são jogos difíceis lá, e ele é um jogador que pontua realmente, que faz acontecer, mas por conta também de contusões acaba não jogando uma partida, ou de uma viagem familiar e tal, não participa da temporada regular. São muitos jogos, são 82 jogos. Né? Agora começa o play-in, amanhã começa o play-in no sábado, mas hoje ainda temos, Tony, 2 jogos aí do play-in, que desses 2 jogos os vencedores estariam classificados na 8ª posição para jogar começar nos playoffs contra os 2 primeiros colocados, tanto na Conferência Leste quanto Oeste. Jogo hoje às 20h30, o Orlando Magic com Charlotte Hornets, e às 23 horas, o Phoenix Suns contra o Golden State Warriors, do nosso brasileiro Gui Santos e também do grande jogador, né, Stephen Curry. São jogos importantíssimos, né? Tudo ou nada. Quem perder está fora do campeonato, né? E quem vencer continua na participando aí dos playoffs, porém vão pegar os duas equipes mais fortes aí pela frente no playoff melhor de 7, que se inicia amanhã.
Muito bem, Fredão, obrigado pelas suas informações. Zé Maria vai falar sobre o evento que vai acontecer amanhã em homenagem aí aos atletas campeões da seleção de Léo dos anos de 1980, né, Zé? É mais ou menos isso, né, Zé?
É isso, sim, é verdade. A festa acontece amanhã essa iniciativa, né, do grupo liderado aí pelo Marcos Bandeira, tem uma finalidade, não só fazer uma homenagem aos atletas de 80, mas fazer um resgate também da memória, né, das conquistas, né, do esporte da cidade, entendeu? A gente lembra que em 80 a seleção tinha, eu acompanhei de perto essa seleção, ela tinha um elenco muito enxuto, mas jogadores de uma qualidade técnica que jogavam em mais de uma posição, entendeu? Era uma época em que a gente tinha um esquema tático que já não existe há alguns anos, né? Há muitos anos, né? Até 80, por exemplo, a gente... Até 80, por exemplo, eram dois meio-campistas. Era aquele esquema 4-2-4. Quem seriam os quatro atacantes, entendeu? O ponta direita, o ponta esquerda,
o centroavante e o ponta de lança.
O ponta de lança, né? E o centroavante. Resultado, o ponta esquerda e ponta direita agora se alterou. Agora são os extremos, né? Na atualidade. E o ponta de lança foi uma posição que caiu também para o surgimento do meio atacante. Quando Marcos Bandeira iniciou no futebol, ele não era meio atacante. Ele era um autêntico ponta esquerda. Como Jorge Amarelinho era um jogador diferente na ponta direita do ataque da seleção. Esse time de 80, gente, dois goleiros, Bico de Pato e Rani. Os defensores, nas laterais, só tinham dois laterais. Um jogava pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, mas ambos esses dois jogadores invertiam também. Jogavam tanto no lado direito como no lado esquerdo. Marcos Garcia fazia do lado direito, Henrique Lampião, lado esquerdo. Os defensores da época, né? Que a gente pode definir como os quatro zagueiros de boa qualidade técnica, zagueiros que não vacilava.
Altura, porte físico,
entendeu? Técnica. Qualidade técnica. Estamos falando de Armando Urubu, Ivo Badaró, o saudoso Ivo Badaró,
meu amigo.
E Elias, que também foi um jogador de boa qualidade. Os meio-campistas Nery e Sérgio Bicuduro. Nery.
Todos dois.
De saudosa
também
memória jogou, também.
Né, de saudosa memória, Nery era, grande jogador.
Chegou a ser pivô, né?
Pivô da seleção futebol de salão.
Futebol de salão.
E Sérgio
hoje
também.
Hoje não existe mais essa linguagem de futebol de salão, hoje é futsal.
É futsal.
Mas eu diria que Nery era um jogador de uma qualidade técnica indiscutível. Isso podia se verificar, porque ele era um pivô de futebol de salão. Quem joga futebol de salão tem uma facilidade ainda maior jogando futebol de campo. E os demais jogadores de meio campo da época, né? Marcos Bandeira, que acabou encontrando a sua posição quando o Mundinho resolveu sacar ele da ponta esquerda e colocar numa posição como meio atacante, né? Marcos Bandeira, Plácido, outro jogador também de uma qualidade técnica indiscutível.
Irmão de Dico Maradona.
É de uma família de craques, né? É uma família de jogadores.
Siri e Dico Maradona.
Exatamente. Além de Paulinho Verdinho e Foca, de saudosa memória, a gente registra também aqui. E os atacantes da época, gente? Nossa, todos eles só mudavam o estilo, mas jogadores acima da média, entendeu, Fred? De saudosa memória, né? Fuminho, Mário Sérgio, Zé de Madá, Jorge Amarelinho, também de saudosa memória, e Leninho. Bom, a comissão técnica da seleção de 80 tinha a liderança do presidente da liga, Edval Moura. Eu lembro bem dessa época, Fred, porque foi na minha saída da liga que houve a eleição e a entrada do seu Edval Moura, que foi uma chapa única. Havia um bom entendimento na época, entendeu? E Edval Moura foi eleito com a maioria absoluta dos votos naquele período. O técnico campeão é Domingos Brito, nosso Pelé. O diretor dessa seleção, também de saudosa memória, Sérgio Cristo, vai ser homenageado, já soube no evento, e será representado pelo padre, nosso amigo também, que foi conselheiro do Colo-Colo,
que é
José
dele, né?
Alvino de Cristo, padre Cristo, que era irmão, né, do saudoso Sérgio Cristo. Massagista Luiz Mário, também de saudosa memória. Roupeiro Pedro Iauca, também já falecido. Eu lembro desses bons amigos. E o preparador físico da seleção de 80 era Quati. A homenagem acontece amanhã à noite na ABB de Ilhéus, homenageando os heróis da conquista de 1980, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7-6, o Brasil e o mundo perderam um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Nesta sexta-feira, 17, como o Fred falou, às 14:08, morreu Oscar Schmidt, o Mão Santa, aos 68 anos, maior pontuador da história das Olimpíadas. O astro deixou a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Felipe e Stephanie. Oscar teve uma parada cardiorrespiratória em São Paulo e foi levado ao Hospital Maternidade Municipal Santa Ana, né? Em um comunicado, a família de Oscar destacou a luta de 15 anos do ex-atleta contra um tumor cerebral. 7-6.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, para finalizar o programa de hoje, boa noite, Júlio César.
Bom, estou de volta só para encerrar minha participação nesta sexta-feira, nesta semana, no Gabriel Esportiva, fechando aí com chave de ouro. Boa noite para você, Toninho Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Hoje, como é sexta-feira, amanhã tem um café, apesar de que eu amanhã não vou participar do café, né? Mas eu vou mandar um alô para minha galera do café da 19, todos os sábados, às 6:30 da manhã. Né? Todo mundo reunido, batendo aquele papo, tomando aquele café gostoso. Infelizmente, amanhã eu não vou comer o cuscuz de preá. Né? Mas, quem sabe no próximo sábado a gente possa aparecer aí para comer esse cuscuz gostoso do Masterchef Preá. Então, mandando um abraço pro meu amigo Preá, né, na sintonia, meu amigo Dr. Paulo Mendalá, Paulinho, meu grande doutor, Zelão, Hermano, Marinho, Fabinho, Juruatão, famoso Juru, né, o Raimundo da Padaria, nosso amigo Euclides, nosso amigo Vinícius. Pois é, toda essa galera aí é a galera do Café dos Amigos lá em 19 de março. Um forte abraço a todos. Um bom apetite para vocês que forem para o café amanhã. Fiquem com Deus, um bom final de semana. E até segunda-feira aqui no Gabriel Esportiva, Tony Café.
Muito bem, Júlio César, boa noite. Fred Menezes.
Bom, Tony, boa noite para você, Tony, para Zé Maria. Boa noite para Júlio. Mandar meu abraço aqui hoje aqui para Claudemar Cardoso, ex-diretor-geral da Sutran. Meu amigo, assumiu outra secretaria. Mandar um abraço aqui para o atual diretor da Sutran, Fabrício Nascimento, filho de Jailson Nascimento, meu amigo, jogou bola comigo, a Jaquinho, tio de Fabrício. Então, um abração para ele, sucesso, né? Estaremos lá sempre dando todo o apoio aí, o que precisar, e a gente fazer uma grande gestão aí, né, que o trânsito de Ilhéus flua melhor, né, aí assim a gente luta e espera. Então, um abração, bom final de semana a todos, Tony, bom final de semana a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Para você também, Fred Menezes. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, Júlio César, amigos do Gabriela. Nas considerações finais, eu quero mandar um abraço especial hoje para a Rua Castro Alves, no Pontal, né, para a residência de Dona Maria de Lourdes Souza Pereira, a matriarca da família dos Anjos, é aniversariante de hoje, 89 anos de idade, que idade bonita, né? E Dona Maria de Lourdes de Souza Pereira, muita lúcida, né? Então, muita luz, muita paz, muita saúde para Dona Lourdes, Dona Maria de Lourdes, a mãe do Marcelo dos Anjos, a matriarca da família dos Anjos, Tony Café. Bom final de semana e até segunda-feira.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, Fred Menezes, Júlio César, muito obrigado, um abraço, um ótimo final de semana para vocês e um ótimo final de semana também para os nossos ouvintes, a você que sempre ouve aí o Gabriela Esportiva. A gente volta daqui a pouquinho com o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas do dia. Você ouviu o Gabriela Tabela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.